Ora, bem-vindos a mais um podcast ACP Elétrico do Ano. Quando falamos de carros elétricos ou eletrificados, como os híbridos plug-in, o fator segunda mão tem um peso preponderante nesta questão. E foi exatamente esse o tema que escolhemos para o episódio de hoje. Tem um peso considerável, seja porque a questão da eletrificação ainda é muito nova, muito recente para todos nós, ainda estamos a aprender e muitas vezes não tendo experiência própria com estas matérias, acabamos por ficar com mais dúvidas. E depois surgem questões alarmistas que tentamos aqui exatamente descodificar e desmistificar. E foi precisamente nessa senda que o Automóvel Clube de Portugal decidiu trazer para a discussão esta matéria, convidando a Elsa Serra, diretora do ACP Autos, é da casa, e o Gonçalo Palhas, responsável de operações da Decra em Portugal. Eu pergunto já ao Gonçalo, acredito que muitos dos que nos estão a ver e ouvir não sabem o que é a Decra. Uhum. Quer-nos explicar de uma forma sucinta. Sim. Que empresa é esta, que tem uma base associativa. Sim. É uma empresa que na Alemanha está agora exatamente a fazer 100 anos, mas em Portugal está apenas desde 1991.
Sim, antes de mais, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar a participar neste podcast. Pronto, então, começando pela pergunta, a Decra efetivamente é uma empresa com origem alemã, que a sua origem é uma associação de construtores de automóvel, dedicada a sua, numa primeira fase à parte da segurança e ao desenvolvimento da segurança na área do setor automóvel, a nível de construtores, e depois foi desenvolvendo a sua área e neste momento temos várias vertentes. Em Portugal estamos focados até esta data na área só automotivo, portanto só automóvel, e temos vários serviços na área de peritagens e certificações para os nossos clientes.
E naquilo que diz respeito à questão da eletrificação, portanto vocês fazem inspeções, testes a baterias?
Sim, nós temos um serviço específico, um projeto internacional que se iniciou em 2019, que é o teste de baterias a veículos eletrificados. Portanto, temos veículos elétricos e veículos híbridos e é um teste unicamente para determinar a capacidade, ou o SOH, muito conhecido no mundo dos veículos elétricos, que é o State of Health, o estado de saúde da bateria.
Elsa, porque é que é importante discutirmos esta matéria? A temática é mesmo o fator segunda mão, quando estamos a falar de um mercado de usados, de carros elétricos, que ainda está agora, digamos, em desenvolvimento.
Bom, o mercado de eletrificados está cada vez mais a desenvolver-se, mas continua a ser ainda muito residual no mercado total de 6 milhões de viaturas de passageiros. Mas como sendo um mercado ainda novo, gera muito mais dúvidas e muito mais receios na população em geral e as pessoas começam ou tendem a acreditar em alguns mitos de que não podem comprar um carro elétrico usado porque as suas baterias, ao final de 4, 5 anos, já não existem e depois é necessário substituir uma bateria totalmente e, portanto, será um mau investimento. E é exatamente a conversar sobre esta matéria, dizendo que a degradação das baterias não é efetivamente nessa ordem de valores. Existem estudos, e o Gonçalo poderá confirmar, de que as baterias hoje em dia degradam-se a cerca de 2% ao ano.
Portanto, é preciso discutir estas matérias e é por isso que estamos aqui, não é?
Isso mesmo, desconhecendo ou querendo comprar uma viatura, que existem formas de mitigar ou diminuir estes receios que possam existir e que são perfeitamente legítimos. Quem está a fazer um investimento na aquisição de uma viatura.
Muitas vezes, se há consumidores que olham para o veículo elétrico como uma possibilidade de fazer alguma poupança a nível daquilo que é o gasto de combustível de um carro a gasolina ou gasóleo, e sobretudo se fizer os carregamentos numa via mais particular, portanto, o mercado dos usados continua a ser uma alternativa e é preciso dinamizá-lo.
Sim, efetivamente. O mercado de elétricos e eletrificados também são um mercado de viaturas tecnologicamente com uma grande revolução nos últimos anos e, portanto, o desenvolvimento e a autonomia das baterias de um carro que sai hoje é efetivamente superior de um carro que saiu há 10 anos. E isto é uma realidade, é um facto e não tem a ver com a degradação das baterias, ou tem a ver com o carro que tinha determinadas características na sua, no momento da sua aquisição e que hoje compete com carros, viaturas novas com outras características. Mas não deixa de ser, e pelo tempo de uso e pelas suas características, tem uma poupança substancial e tem um público e um utilizador para aquela autonomia que aquela viatura, naquela altura, naquele momento em que saiu, permitia.
Gonçalo, a questão técnica que lhe faço é exatamente esta. Há algum... Haverá estudos já, começam a existir estudos, de uma tabela percentual daquilo que é uma degradação média de uma bateria anual. Claro que depois tem a ver também com a manutenção, o tipo de carregamentos que se faz.
O que nós costumamos, e esses estudos, ou seja, o nosso teste tem também por base um estudo através de uma universidade na Alemanha, que é Aachen, que é a universidade que faz, das mais universidades mais tecnológicas na Alemanha, que trabalha muito com construtores de automóveis. E também está assente no estudo um método patenteado e tem por base esses parâmetros. Relativamente à desvalorização, existem dois tipos de envelhecimento. O que nós designamos o envelhecimento por idade, ou seja, uma degradação ou envelhecimento por idade, que sabemos que um carro que hoje tem X capacidade de bateria, daqui a 10 anos vai ter Y capacidade. Depois, este envelhecimento pode ser mais acelerado ou mais poupado, ou seja, mais garantido se, ou mais lento, se existir um cuidado de utilização, não digo redobrado, mas uma utilização normal. E essa utilização normal muitas vezes está assente em tipos de condução, tipos, assim, essencialmente tipos de carregamentos, ou seja, carregamentos rápidos e lentos, ou seja, ter sempre o carregamento adequado para o veículo em questão. Porque todos esses parâmetros podem acelerar o tal envelhecimento.
Diz o carregamento adequado, quero ser mais específico.
Sim, ou seja, não fazer sempre a bateria tem o efeito de memória. Ou seja, não é uma vez que uma pessoa que tem um carro elétrico ou um híbrido vai fazer uma viagem para além da sua autonomia e tem que fazer um carregamento rápido num posto de carregamento rápido, tudo certo, não há problema. Se fizer dois, também não há problema. Agora, se existir um padrão de utilização nesse registro, efetivamente o que vai acontecer é que, no primeiro ano não vai sentir, mas no segundo, terceiro, quarto, vai acelerar este tal envelhecimento gradual que nós assumimos, que é o envelhecimento pela idade da bateria. Portanto, tem a ver com o envelhecimento de idade e com a questão da utilização. Em termos de valores médios, estávamos a referir os 2% por ano, se calhar era aos 5 anos, é o valor que nós temos carros com 3 anos com poucos quilómetros, ou 40, 50 mil quilómetros, em que o SOH, o estado de saúde da bateria, é um SOH alto. E depois vamos perceber o padrão de utilização e o carro é um carro de garagem, de carregamentos lentos, faz 3 ou 4 carregamentos por semana, mas todos lentos. Existe um estilo de condução mais adequado ao veículo. Depois temos outros tipos de modelos em que em plataformas até de transporte de pessoas, em que podemos ter carros que tenham necessidade pela função que têm de fazer carregamentos mais rápidos e aí o envelhecimento da bateria é mais acelerado.
Mas portanto, aquela ideia que acho que a pouco e pouco está a cair, o alarmismo que houve das pessoas quando começaram a aparecer os veículos elétricos, dizendo que pá, nem pensar, não quero entrar por aí porque daqui a 5 anos não tenho carro. Portanto, isso hoje em dia é um mito.
É um mito. Hoje em dia vai sendo e felizmente as pessoas vão percebendo que efetivamente é um mito. É sempre importante fazer este tipo de verificações, de testes, para poder checar como é que está efetivamente a bateria. Porque a bateria pode ter, exatamente como um carro a combustão, o carro pode ter 100 mil quilómetros e ter tido uma vida útil, ou seja, com manutenções preventivas não cumpridas e tudo mais, também tem 100 mil quilómetros, mas pode estar condicionada à sua vida útil seguinte, a mesma coisa acontece num carro eletrificado. Ou seja, existe sempre um histórico que nós podemos fazer com este tipo de testes, podemos fazer um momento em que, naquela data e hora, o estado em que estava a saúde da bateria. E não sei se posso explicar um pouco.
Sim, eu estou curioso, não sei quem está a acompanhar. O Gonçalo trouxe-nos aqui um mecanismo, quer exemplificar para a câmara o que é, para que serve.
Pronto, o nosso teste de bateria é feito com este dangle, portanto este é um dangle que está ligado à unidade de comando da bateria, ou seja, pela ficha conhecida, ficha OBD, é o protocolo de comunicação com as unidades de comando, e o que este teste faz são em duas fases distintas. A primeira fase em que nós estamos a fazer um teste estático, em que o que estamos a analisar é a identificação do carro, ou seja, estamos já a checar se o número de chassi do carro corresponde na unidade de comando, se corresponde ao veículo que nós estamos a verificar, e assim como a quilometragem. Há carros que têm essa informação disponível na gestão das baterias de alta tensão, outros carros não têm. Mas é um dos pontos iniciais que nós fazemos, é essa verificação. Depois, a parte estática, o que ele faz é uma leitura de todas as temperaturas de todas as células, temperaturas e tensões e correntes, e nós o que vamos avaliar nesse momento é a diferença de temperaturas entre células, ou seja, temos a temperatura máxima da célula. Imagina um carro com 100 células, se tiverem todas com uma diferença de temperatura na ordem até aos 2, 3 graus, é sinal que todas as células da bateria estão com a mesma capacidade. Porque, se calhar voltando um bocadinho atrás para explicar, as células têm a passagem de corrente e que têm a questão da tensão e da resistência. Isto são conceitos técnicos de eletricidade. O que acontece quando nós temos uma célula que está mais degradada ou tem alguma anomalia, a resistência interna dessa célula vai aumentar. Aumentando a resistência da célula, vamos aumentar a temperatura exterior dessa célula. E então o que nós estamos a fazer nesse momento é a comparação de a célula com menor, a temperatura mínima e a máxima, e se existir uma diferença de 3 graus acima disso, já é sinal que pode existir alguma anomalia. Não quer dizer que todas as células estejam danificadas, mas que algum conjunto de células pode ter alguma anomalia. Estando essa parte do teste estático feito, avançamos para uma parte dinâmica. E a parte dinâmica, o que ela está a fazer é, numa aceleração até 50 km por hora, está a medir a resistência máxima em carga máxima. Ou seja, e com isto conseguimos perceber a capacidade da bateria naquele momento. A parte principal no meio disto tudo é fazer a comparação deste valor com o valor em novo. Ou seja, nós temos uma base de 130 modelos já testados na Alemanha, através de uma parceria. Ou seja, este teste é patenteado em conjunto com um protocolo e uma metodologia que foi desenvolvido em conjunto com a Universidade na Alemanha, em que nós temos 130 modelos já testados. E o que nós estamos a fazer nos testes de hoje é a comparação do carro na condição de novo. Ok? Pronto, esse é o... Sim, se calhar um bocadinho alongado, mas...
Mas acho que é preciso esclarecer e também estamos aqui todos a aprender, não é?
Pronto, a forma como é feito o teste, basicamente, é isto. É o teste estático e depois a parte dinâmica.
Quais é que são os principais daquilo que é a vossa experiência, os principais problemas que as baterias estão, digamos, a demonstrar nesses testes?
Nestes testes, o que nós estamos a verificar é que sempre que conseguimos passar para a parte dinâmica, é sinal que a bateria já tem um princípio de técnico, ou seja, os parâmetros técnicos favoráveis. Ou seja, já tem uma tensão dentro dos parâmetros que são iniciais de fabricante, e tem também as temperaturas ajustadas. Isso já é um bom indicador. E depois fazemos a aceleração e conseguimos ter o resultado da depreciação do teste, da capacidade da bateria. Em termos de, assim, em termos médios, isto tem muito de médio, porque depende muito da utilização dos carros, mas carros até mais ou menos 60 mil km e até 3 anos conseguimos ter SOH, o estado de saúde da bateria, acima dos 96%. Sempre que começamos a chegar perto dos 100 mil km e carros com mais de 7, 8 anos, podemos ter entre os 96 e talvez os 93.
Porque utilizam também um tipo de bateria, digamos,
mais antiga,
uma tecnologia mais antiga, sim. Claro.
E pronto, e depois vai envelhecendo, como estava a referir há pouco, a questão com a idade, pronto, ele vai envelhecendo com alguma mais lento. Se a bateria for utilizada de uma forma consciente, ou seja, com os carregamentos certos e tudo mais, vamos conseguir aumentar a longevidade da bateria.
Elsa, são tecnologias como estas que vão ajudar, digamos, os consumidores, os automobilistas a desmistificar todos estes medos que falávamos.
Sim, é verdade. O utilizador ou o comprador pode sempre fazer um teste mais empírico, que é carregar totalmente e conduzir e ver, comparar com a autonomia que o mostrador diz e que era anunciado pela marca. Mas demora tempo, depende do perfil de condução, porque a autonomia também que está mostrada no mostrador depende também de como é que o carro tem sido utilizado nas últimas vezes e, portanto, também não varia um bocadinho, mas é um facilitador e um dinamizador aqui dos mercados, dos atos. Isto também aqui um bocadinho um alerta para quem tem hoje viaturas elétricas, de que cuidar do seu carro e dos seus carregamentos ao longo da sua vida ou na sua utilização vai influenciar o valor futuro do mesmo, porque a autonomia da bateria será superior ou inferior conforme for o tipo de carregamentos que fizer.
E a questão da bateria, digamos, no mundo da mobilidade elétrica, tem um peso fundamental,
muito,
não é?
Muito grande.
Claro. E isto vai acabar um bocadinho com aquela história do amigo que tem um mecânico e que quando quer comprar um carro usado, sobretudo se for um particular, leva o amigo para experimentar o carro, não?
Bom, isto não foi. Mesmo em termos dos carros térmicos, e nós temos também, porque o ACP trabalha com a Tecra já desde 2007, achamos também que o mecânico amigo é sempre útil, mas não é 100% fiável e, portanto, também temos um serviço de certificação técnica em parceria com a Decra, que disponibilizamos para, efetivamente, as pessoas que façam o investimento de uma viatura que não conhecem, tenham ou possam fazer, seja com a certificação técnica dos motores a combustão, seja completar essa certificação técnica com teste de bateria, que se sintam mais confortáveis.
E na própria valorização do carro, alguém que queira vender,
não, comprar o carro,
alguém
exatamente.
Que queira vender, se apresentar este teste, este diagnóstico, vai. E se tiver bons
valoriza, claro.
Valorizar, não é?
Valorizar a venda é transparente.
Sim. Ou seja, funciona tanto no aspecto de comprador como vendedor. Ou seja, nós podemos querer valorizar o nosso bem para vendê-lo no valor justo, ou podemos credibilizar mais a nossa compra. Portanto, funciona das duas formas.
São testes relativamente simples e rápido.
Sim. Este teste demora cerca de 15 minutos. Portanto, estes 15 minutos estamos a falar da fase toda de explicação também ao utilizador, ao cliente, neste caso, e também à parte de configuração do sistema. Isto é muito rápido. Existem aqui algumas condicionantes em termos de... Isto só para explicar, ou seja, o teste, como eu tinha referido há pouco, é um teste patenteado, portanto tem aqui alguns critérios que têm que ser desenvolvidos ou que têm que ser garantidos. E muito sucessivamente explicar que um carro que é este teste que é feito em comparação com o veículo na condição de novo. Um carro novo que é testado demora cerca de 5 dias na Alemanha a ser testado, portanto é feito numa série de condições, de temperatura, de estados de carga, de tipo de piso, tem uma série de parâmetros onde avaliamos o SIOH, ou seja, as acelerações e as capacidades da bateria. E com isto dizer que a vantagem deste teste é que nós não estamos a fazer a comparação com os valores de fabricante, mas sim valores de carros testados em novo. E pronto, em termos de tempo, nós dizemos que 15 minutos é o suficiente.
E pode ser feito nas instalações da Decra?
Pode ser feito.
Estão espalhados aí pelo país?
Sim, podem ser feitos nas instalações da Decra ou na própria residência do cliente ou num sítio que seja ACB.
Muito bem. Fator segunda mão. Estamos a abordar este tema com o Gonçalo Palhas, responsável de operações da Decra em Portugal, e com a Elsa Serra, diretora do ACP Autos. Na questão da dinamização de mercado de usados e o ACP lidando diretamente com os seus sócios, com os consumidores e automobilistas, surgem muitas questões, muitas dúvidas nesta questão dos usados?
Bem, primeiro, continuamos ainda com muitas dúvidas em termos de mercado de elétricos, seja novo, sejam usados. Esta falta de conhecimento ainda, aqui um bocadinho do mercado de como funciona o carregamento e o estado das baterias, sim, provoca imensas dúvidas e muitas incongruências que existem no espalho à palavra e que levam a que as pessoas tenham, há muitos receios que, falando connosco e consultando todas as nossas informações, podem ser mitigados.
Por isso também este podcast da ACP Elétrico do ano tem um pouco esta função de pedagogia. Ao longo dos diversos episódios, temos tratado realmente várias matérias. Gonçalo, a Decra faz estes testes, estes diagnósticos, não arranja baterias, ou seja, quando estamos a falar de alguma célula degradada, portanto, essa não é o vosso trabalho.
O nosso trabalho é, ou seja, nós até em termos de compliance da empresa, não temos nenhuma área relacionada com a parte de reparação, nem de venda de automóveis. Nós fazemos todo o serviço de consultoria e apoio técnico na parte na área automóvel. No caso do ACP, nós costumamos dizer que somos o braço técnico do ACP para os sócios, e pronto, não temos essa área da reparação. Nem queremos.
A degradação das baterias é maior. Eu já li, confesso, não sei onde, que nos primeiros anos há uma degradação maior relativamente às baterias.
O efeito até é um pouco, ou seja, isto funciona, eu por vezes para explicar aos nossos clientes, explico muito a vertente do telemóvel. Ou seja, estamos a falar de uma bateria também. O telemóvel, uma bateria de um veículo elétrico ou eletrificado tem no seu primeiro, até vamos dizer em percentagens de SOH, de estado de saúde da bateria, tem até os 80% tem uma degradação que nós dizemos que é lenta, que corresponde normalmente, e temos médias, se calhar, os primeiros 7, 8 anos do carro. A partir daí, a bateria apresenta um envelhecimento pela idade e pela utilização mais acelerado. Não quer dizer que a bateria nesse momento esteja em piores condições, ou seja, o que acontece é que a capacidade da bateria face ao novo não está igual. Mas em termos de degradação, o que nós verificamos é que carros até aos 7, 8 anos e até aos 100, 120 mil km mantém ali um SOH constante ou com uma degradação lenta. A partir daí é que a degradação começa a ser um pouco mais acelerada.
Elsa,
mas estamos a comparar, peço desculpa, a comparar a níveis de degradação de 2% inicialmente, ou seja, uma bateria pode durar até 20 anos.
Claro, é o que eu ia complementar, ou seja, sim. Nós podemos chegar a um ponto em que nós temos carros primeiros veículos elétricos que saíram, tinham uma autonomia de 150 km. E se calhar agora esses mesmos carros têm os tais 20 anos, têm uma autonomia de 90. Mas se calhar os 90 é o suficiente para aquele cliente que quer comprar um carro só para fazer a sua vida citadina, é o suficiente. E não quer dizer que a bateria esteja estragada ou que tenha necessidade de substituição. Aquele mito que havia de 8 em 8 anos ser necessário substituir uma bateria, isso felizmente já não é um tema de pergunta dos nossos clientes. E também há aqui um outro ponto importante que é os próprios reparadores, os próprios fabricantes já perceberam e já se adaptaram, porque havia muita resistência na compra dos elétricos com esta mensagem dos 8 anos vou ter que comprar, gastar mais 10 ou 15 mil euros do carro, e então hoje em dia a reparação das baterias já é um tema em cima da mesa. Hoje em dia fazer uma substituição de uma bateria integral é preciso existir ou um sinistro ou alguma
uma situação mais catastrófica.
Quase todos os fabricantes hoje em dia têm metodologias e técnicos especializados que fazem reparação de módulos, de células, de substituição de módulos, e nós temos a vantagem também de poder trabalhar com alguns construtores e acompanhar esses trabalhos. Inclusive já fizemos algumas consultorias, não na ótica técnica, mas de técnica sim, mas não somos nós que vamos dizer como é que se faz, mas acompanhar todo o processo Inclusive, também passamos, fazemos com alguns fabricantes testes, eles fazem os próprios testes internos deles e depois nós vamos lá a seguir fazer o nosso próprio teste para perceberem as diferenças. E efetivamente
estamos todos a aprender.
Exato.
O que é interessante nisto é que pronto, eles valorizam o teste de bateria neste modelo da Decra pelo facto da rapidez que tem. Para terem uma noção em termos de um teste de bateria feito por um concessionário, se põe assim muito por cima, mas tecnicamente por cima, mas supõe que seja a bateria descarregada a zero e carregada a 100%. E que nesse momento eles estão a medir a quantidade de capacidade da bateria que estão a conseguir colocar ou de carregar a bateria. E depois fazem a comparação desse valor em novo. Isto pressupõe que o carro esteja em oficina parado sempre mais do que 24 horas. E os resultados que temos feito são muito semelhantes, ou seja, o nosso teste em um quarto de hora são muito semelhantes aos testes de 24 dos concessionários. Sim. O que é um ponto positivo.
Estamos já, digamos, a encaminhar-nos para o final, mas tenho uma questão. A degradação das baterias de um 100% elétrico ou de um híbrido plug-in é semelhante? Tem tudo a ver com aquilo que falávamos, com os fatores de degradação destes equipamentos?
Sim, isso é um ponto que nós, por acaso, internamente estamos a discutir em fóruns próprios, ou seja, da parte técnica, porque estamos a começar a ter resultado de veículos usados a quererem ser vendidos e a testa a aparecerem mais, ou seja, com quilómetros e com a utilização. E aquilo que estamos a verificar é que ainda não está 100%, não é uma decisão ainda final, mas o que verificamos é que por existir uma utilização interrompida, no caso dos híbridos, pode existir aqui algum tipo de degradação mais rápida, mas por outro lado, também temos o efeito da bateria ter menor capacidade face a um veículo elétrico. Portanto, em termos de... é uma bateria, se calhar numa situação normal, estamos a fazer 20 km, num carro elétrico estamos sempre a usar os 20 km, temos sempre a usar a bateria, no caso híbrido estamos a usar a bateria se calhar 20% ou 30%, mas depois para. Depois... E isso é um ponto que pode criar algum constrangimento. Mas em termos práticos, ainda não verificámos diferenças entre as duas.
Gonçalo, ainda, relativamente à questão da durabilidade das baterias, quais é que são os principais conselhos? Já falámos aqui dos carregamentos rápidos que devem ser evitados, mas sistematizando, dois ou três conselhos para quem nos está a acompanhar.
Se calhar vou dar mais uns quantos, mas, mas só fazer aqui um ponto. Por exemplo, há uma das observações que os nossos clientes nos fazem é que um carro no verão tem mais autonomia que um carro no inverno. E isto tem muito a ver com a temperatura exterior. E tudo o que seja carros que estejam num ambiente mais quente, tem uma degradação mais rápida. Ou, no sentido inverso, se tiverem casos muito frios, frios que nós aqui em Portugal, felizmente, não temos nem muito quentes acima, constantemente acima de 50 graus ou de 40 graus, e nem muito baixo abaixo dos zero. Mas isto para dizer que, a temperatura é um dos pontos principais que deve ser garantida. Mas para a utilização, procedimentos de utilizador, aquilo que nós temos a verificar é que aquilo que envelhece ou que degrada mais a bateria é o tipo de carregamentos e o tipo de condução. Se nós tivermos uma condução sempre em cidade, para arranca, acelerar e travar sempre muito, não digo desportiva, mas aqui um bocadinho mais acelerada, não é um bom parâmetro para a bateria. E depois, principalmente, a questão dos carregamentos. Ou seja, se for um carregamento lento e adequada à bateria que está instalada no carro, melhor. Se for um carregamento rápido, se for um ou dois, tudo bem, mas se for por rotina, vai prejudicar.
Mas a questão também é aconselhável sempre não deixar a bateria descarregar abaixo dos 20%, e temos aquela faixa entre os 20% e os 80%. Se eu tiver um carro a 40% devo carregar?
Se for uma vez ou duas... Ou seja, se tiver por rotina chegar a casa e colocar o carro no carregador e mesmo que o carro esteja nos 40%, não é um bom procedimento. O ciclo de carga deve ser feito sempre o máximo de vezes possível na sua totalidade. A questão dos 20% e dos 80%, eu acho que é um bocadinho um mito que vinha um bocadinho mais atrás.
Então vamos lá,
por isso é que eu peço que o fim de fazer o começo.
Não tem nada a pedir desculpa, porque estamos a ajudar e a mim próprio também. Pronto. Já estou aqui também a aprender, claro.
Porque hoje em dia, efetivamente, na altura, quando nós, os primeiros carros elétricos, não se devia carregar até aos 100% nem abaixo dos 20%. O que não deve acontecer é o carro ir até aos 0%, isso não deve acontecer, e ficar sem bateria, claro. Porque aí temos que fazer todo
o. Temos que chamar o ACP.
Exatamente. Temos que fazer todo o reiniciar do sistema, as baterias têm que ser todas estabilizadas, portanto, não é bom para a bateria. Portanto, a questão dos 80 e dos 20, também não me alongando muito, mas dizendo que os 20 do mostrador não são os 20 de bateria.
Fiais,
porque
claro.
A bateria tem proteções, não é? Tem o buffer de segurança, e os buffers de segurança tanto na carga alta como na carga na parte baixa, ou seja, tanto na baixa com pouca carga como com claro. Bastante carregado. E portanto, os 20 e os 80, hoje em dia, os fabricantes também se vão proteger, porque eles sabem que os 0 não são os 0 da bateria, portanto, aí já se estão a proteger em termos de utilização. O que eu recomendo é que a bateria seja sempre carregada o máximo, ou seja, os ciclos completos o máximo possível e sempre em cargas adequadas à bateria.
Muito bem, obrigado Gonçalo. Elsa, vamos terminar. O que é importante, tudo aquilo que acabámos de ouvir, sublinhar para os sócios da ACP e para todos aqueles que nos acompanham?
Bom, para quem compra e para quem pretende vender um carro usado, primeiro ter sempre em atenção ao histórico da viatura e ter, tanto quanto possível, reunir informação se a viatura fez as manutenções adequadas, falando com o vendedor, saber qual é o seu histórico de carga, qual era os tipos de carregamentos que ele costumava fazer, porque aí também já nos dá aqui uma ideia de como é que está a bateria.
Esta questão dos testes e diagnósticos às baterias pode dar também maior confiança quando estamos a falar de transações entre particulares, porque um stand pode ter uma garantia, os particulares, digamos, habitualmente não há essa garantia, mas com estes testes ajudam a ter maior confiabilidade.
As próprias viaturas têm cerca de 8, 10 anos de garantia do fabricante original, mesmo que não seja depois o revendedor, e portanto essa está sempre garantida. Mas o facto é eu ter uma bateria é uma garantia, e eu tendo um problema na bateria e tendo de acionar da garantia, significa que eu vou ter de imobilizar o veículo, que é isso que eu não pretendo. O que eu quero é um carro para poder circular, e tendo um teste rápido, pode ser rápido, dá um descanso bastante superior a quem pretende comprar e a valorizar a sua viatura para quem pretende vender. E voltar a frisar a quem tem hoje viaturas elétricas ou eletrificadas, a preservar e a ter os procedimentos adequados para mais tarde poder valorizar a sua viatura.
Muito bem, fica assim concluído este podcast ou videocast, conforme se nos estiveram a ver ou a ouvir, com a prestação tanto do Gonçalo como da Elsa. Ficámos aqui um pouco mais alertados para esta questão, para alguns mitos que é preciso desmistificar, e acredito que depois desta conversa estejamos todos um pouco mais elucidados e, naquilo que diz respeito ao mercado de usados nos veículos elétricos, acaba também por ser um ponto para dinamizar todo esse mercado que está em crescimento, claro. Até ao próximo episódio. Obrigado.